No Estoque Começando, como você sabe, na Bem Dizer, nosso foco é vender, nosso foco é o cliente, atendê-lo da melhor forma. Aqui a gente trouxe algumas ações que realmente representam isso na prática, para quem está ouvindo se inspirar de certa forma, aplicar no seu negócio, para quem é cliente se identificar também, quem sabe até nos ajudar em outro momento.
E tem ação, hein? Nossa senhora, de coisa. A gente parou para pensar em algumas ali, já fizemos diversas, porque realmente é um dos nossos valores, é né? Foco no cliente. Então foi até fácil de criar um pouquinho de separar algumas ali que a gente já fez. A gente dividiu por áreas, vamos falar assim, de setores, até para simplificar para você que está ouvindo, para identificar mais fácil essas ações. E começamos pelo estoque, que eu acho que tem uma irada que o Leonardo vai contar para gente.
Certo. Hoje nós já passamos por esse momento, já estamos entregando essas peças, nós estamos falando aqui agora, no dia que nós estamos lançando esse episódio, mas um corte temporal aí. Ao longo do Dia dos Pais, início de agosto, a gente teve que fazer uma ação super, ultra rápida, né? Tipo assim, como é que fala isso? E teve que se virar nos 30 aqui para poder.
Relâmpago.
Relâmpago, boa. Que basicamente a gente fez a campanha Dia dos Pais, né? Tal pai, tal filho. Camiseta Paizão Cabuloso pro Cruzeiro, Paizão da Massa do Galo, Paizão Deca Campeão do América. E foi um sucesso, né? A gente conseguiu realmente encantar as pessoas com o nosso mote da campanha. E isso fez com que as peças voassem, vendessem muito mais rápido do que a gente esperava. A gente fez muito, produziu bastante, mas foi um sucesso ainda maior, que nos deixa muito orgulhosos, porém, né? No varejo tem disso, né? Esgotou antes de chegar o Dia dos Pais. Então, com 2 semanas antes, 1 semana antes, já estava quase acabando no site, em todas as lojas. E para a gente, na verdade, passa a ser uma frustração porque a gente atendeu pior o cliente, né? A pessoa querendo dar para seu pai, já que nós estamos falando que é tão legal o produto, não conseguir. Para a gente não é tão legal também. Então, a gente pensou, né? Isso, inclusive, há 3 dias de acabar o Dia dos Pais, de fazer um voucher para possibilitar que as pessoas possam comprar e depois dar quando a peça chegar, né? Vai ser mais uns 20 dias para chegar a reposição, mas o que vale é garantir o produto e garantir que o pai vai receber alguma coisa e depois fala, beleza, tá aqui, pai, ó, vamos comemorar de novo, vamos tomar um vinho novamente aqui, uma cerveja para comemorar.
E vamos ver o jogo junto para
Ó,
comemorar
melhor.
essa peça atrasada. E linkando com esse, né, que eu acho que o Léo explicou bem, acho que, cara, das ações que a gente fez, essa para mim tá, exemplifica sem falar muita coisa. Mas linkando nessa, uma coisa que a gente tem, né, cada dia mais tentado fazer de forma assertiva é a nossa análise de curva ABC, que passa por isso de garantir o estoque na ponta para o cliente ir lá e comprar o que ele quer. A nossa marca, né, até um dilema, nossa, uma paradigma que a pessoa foi, o cliente foi na loja, não tem a reda verde, ele vai comprar, a vida é curta para você falar tudo certinho. Beleza, né? Mas a pessoa queria a reda, ela queria, já estava na cabeça daquele presente ou naquela peça que ele queria usar. Então a gente analisar realmente bem os dados de o que mais vende, o que que eu preciso ter de estoque de segurança de cada peça, né? Ah, eu vou lançar Paizão Cabuloso. Pô, foi um sucesso, pô, na próxima eu vou lançar 3, 4 vezes mais. Então, você dominar esses números para garantir que o estoque, seja no site ou seja em loja, esteja lá para ser vendido, não é só venda, não é só financeiro. É realmente você estar tá resolvendo o que o cliente foi lá para comprar.
E o segundo ponto é atendimento e saque. A primeira linha que a gente trouxe é ter vários canais de atendimento. Para a gente é importante que a gente entenda que o cliente prefere, em momentos diferentes, nos contactar em canais diferentes. Então a gente tenta estar disponível da mesma forma em todos esses canais.
E a gente tenta fazer isso com cada dia mais rapidez na resposta, né, no atendimento humanizado. Mas, de novo, é um processo que a gente está resolvendo o problema ali de ter canais, de ter vários canais. Por outro lado, né, a gente tem hoje, por exemplo, nas nossas lojas, quem responde o WhatsApp é o time de vendas. Então também tem que entender que às vezes está ali, está atendendo, vou responder aqui, faz bem feito, está resolvendo o problema, mas tem essas questões de multitarefas ali que no atendimento. Essa vale o recado para os clientes. Tem que ter uma paciência ali para uma resposta, para uma análise que a pessoa que está atendendo vai fazer. Mas é o que você falou, acho que estar presente em diferentes canais é uma forma assim, não é básica, não falar que é simples, que é difícil, mas é uma forma que hoje em dia, né, nessa pressa que todo mundo está, é essencial para a gente garantir realmente o bom atendimento ali do cliente.
É verdade. O simples não é básico. A
Longe de
verdade
ser.
é essa. Simples pode ser complexo. Mas A gente tem então canais, tem o WhatsApp de site, os WhatsApps de cada loja, que são canais diferentes, porque às vezes você quer falar em cada loja em momentos diferentes. O Instagram, então a pessoa que chama no Instagram não necessariamente é a pessoa que chama no WhatsApp. O WhatsApp você chega a ele por diversas formas, no site, no blog, em anúncio,
LinkedIn do
no próprio
Instagram.
Instagram também tem como chegar no WhatsApp. Depois você tem o próprio e-mail, que inclusive são poucas pessoas que usam. A gente também tem e-mail marketing, que é mais ativo. A gente tem o WhatsApp, que chega com cashback, que daí também pode ser que você tenha alguma interação. O que mais? A própria loja física pode ser um canal de atendimento, de certa forma.
E ter vários canais assim possibilitam, né, as soluções de problemas mais rápido. Que a gente sabe que acontece exemplos de a pessoa comprou no site, não tem aquela peça. Esses canais, por exemplo, o saque, hoje em dia, também acho que é um exemplo muito grande de vamos focar no cliente, resolver o problema dele. Se a gente cometer um erro aqui, a gente se desdobra a nível de pedir estoque em outras lojas ou, né, até no fornecedor ligar. E para no final, a gente até envia o Uber, sem custo algum, claro, para realmente resolver o problema do cliente. Acho que então tem que ter o canal, mas tem que saber usar ele também, tem que entender o que que realmente vai ser o foco no cliente dele. Não é só responder, é resolver o problema.
Verdade. E o Breno já mencionou muito bem, é que a gente muitas vezes, quando chega um cliente falando que teve problema na entrega, muitas vezes pelo correio, comprei e não chegou, e geralmente tem uma urgência, porque as pessoas compram para dar presente, o aniversário está chegando e tudo mais, a gente não pensa duas vezes em mandar um Uber resolver rápido esse problema, né? Então a gente gasta mais com o Uber, mesmo sendo mais caro do que o Correios. A gente pode ser que a gente pague duplicado, que às vezes a peça vai voltar para cá, a gente já gastou o primeiro envio. Mas o importante é que o cliente consiga receber sua peça a tempo, entregar e, né, ter ali um momento legal de dar o presente. Então, é mais um ponto também, como você disse, né, realmente fazer o canal valer.
Sim. Uma coisa que eu acho um baita diferencial nosso, eu trazendo para o saque novamente, Léo, eu já tive experiências péssimas em outras marcas que é tudo muito automático. Você vai ali, você teve um problema com a entrega, você teve um problema com o pedido, muitas não tem nem WhatsApp, né, só no e-mail, aí você tem aquele delay de resposta. O nosso aqui é muito real, né, são conversas reais, é uma pessoa que fica aqui conversando, né, envolvendo a gente quando precisa ser envolvido, resolvendo. Loja, com. Então acho que essa pessoalidade, né, que a gente dá para cada situação com o cliente é também um exemplo de foco no cliente, né?
Sim. E junto com isso, a gente também muitas vezes acontecem problemas com produtos, né? Ah, meu produto lavei, aconteceu isso, manchou, ou então, ah, não era exatamente como eu esperava. Enfim, a gente não abre muitas exceções no que é processo, até porque é importante que o processo exista e seja cumprido para que todo mundo, todos esses canais, todas as pessoas que estão aqui envolvidas possam fazer bem seu trabalho e, no fim das contas, o cliente ser bem atendido de forma qualitária, né? Todos os clientes terem um atendimento bom, nível alto, de forma uniforme. Porém, muitas vezes, quando, né, como eu mencionei, teve problema no produto, a gente troca sem muito questionamento, né? Eu já tive casos também que a marca me questiona, né? Me prova, parece que eu estou sempre errado. A gente não, a gente sempre já parte do pressuposto que o cliente tá chamando porque existe algo real, algo para ser resolvido. E a gente só não abre, não, só não realmente faz quando tem mais evidências de outras coisas que não são corretas. Mas, em geral, a gente já parte do pressuposto que a pessoa é honesta e já vamos trocar, né? Que a gente precisa de resolver esse problema, que, no fim das contas, se o correio atrasou, foi bem dizer que atrasou, porque bem dizer usa o correio, né? Então a gente sempre faz esse tipo de avaliação e sempre tende para esse lado. Beleza, falando agora sobre funcionalidades, né? Improvements, upgrades que a gente consegue ter no nosso site, no nosso, nossa, no nosso, nossos canais. A gente recentemente fez a retirada na loja, que é algo grátis. Ou seja, nós temos a opção da pessoa comprar no frete pelos Correios,
Para no site, né?
comprar no site pagando frete pelos Correios, que aí vai dar um valor. Se ela quiser se ir até a loja e não pagar nada, né? Se for uma opção, ela tem a opção de retirar na loja. E tem uma evolução disso também, que em breve a gente vai conseguir fazer, que é basicamente o entrega no mesmo dia. Que é uma coisa que a gente está muito animado, que é um sonho nosso de infância.
E uma ansiedade.
E uma ansiedade também, uma vontade de fazer, que é basicamente conseguir entregar na região metropolitana de BH, por enquanto, no mesmo dia, saindo, né, do nosso CD.
Isso, de novo, é uma coisa que a gente queria, casado com várias solicitações de cliente, né? O retirar na loja é um exemplo. A gente recebia diversas vezes, a gente já teve isso lá atrás, né? Teve que dar um passo para trás e retirar essa opção por um tempo. Voltamos agora porque começou o time de vendas de loja trazer para a gente que vários clientes que iam lá falar: ah, eu tentei comprar no site, mas eu preferi vir aqui porque eu vou economizar no frete e passava por aqui todo dia. Então, assim, vocês que são clientes, tragam realmente ideias para a gente, porque a gente não só olha e descarta, não, a gente guarda e, de novo, no tempo certo, a gente implementa pensando realmente na no com comodidade, né? E foco realmente em vocês.
Ou, em funcionalidade também, uma das principais é justamente nossas ações de CRM, que tem a ver com giveback, e-mail marketing.
Que também é pedido e ideias que a gente, né, pegou de loja de clientes. Basicamente, o que a gente tem feito, galera, é implementado funcionalidades que a gente consiga realmente reconhecer quem está com a gente há mais tempo, quem compra no volume maior ou quem compra, né, frequentemente para lá de presente, para ele mesmo. E trazido ações, seja num desconto, seja numa lembrança de aniversário, seja num post que vocês vão ter acesso primeiro, trazendo vocês realmente reconhecendo e agradecendo, de certa forma, né, os clientes que estão com a gente aí há mais tempo e que são realmente fãs e consumidores da marca.
Certo. Depois falando sobre vendas e treinamento de vendedores, nós até citamos um pouco, mas a gente treina nossos vendedores para que realmente ouçam o cliente e resolvam o problema. Muitas vezes a loja está cheia, sábado na hora do almoço, está todo mundo com fome, cansado, a loja fica cheia de gente querendo que, ah, pega para mim essa peça, nananana, ó, comprei e não serviu, troca para mim e tal. A gente instrui as pessoas que elas tenham empatia, tenham calma para ouvir e realmente entender se aquele cliente ele quer mais esse tipo de produto, esse tipo de atendimento, esse tato, ler mesmo as pessoas e realmente resolver.
Sim, eu falo muito para o time de vendas, é o seguinte: a pessoa que está na sua loja, ela foi lá por algum motivo, né? Ela pode ter passado lá, gostou, entrou, ou saiu da casa dela, ou do trabalho, do conforto, do horário de almoço, que é um horário sagrado quase, para ir lá na sua loja para comprar um produto da sua marca. Então, assim, essa pessoa que está indo lá, ela tem que ser bem tratada, né? A gente tem que fazer o máximo, é claro, seguindo o processo, mas para resolver realmente o problema daquela pessoa, porque se ela não tivesse indo ali, com certeza aquela loja não estaria ali, porque no final das contas é, né, venda, é o cliente que sustenta realmente o negócio. Então a gente tenta sempre focar no que a pessoa quer, no prazo que ela quer, né, naquilo. Às vezes não dá, mas a gente tem muito esse pensamento em loja e fico feliz. Estava lá na Savassi hoje de manhã e vi realmente exemplos disso no atendimento, nas perguntas que a galera faz. A gente está cada dia melhorando, temos um caminho ainda para padronização e tudo isso, mas estamos melhorando bem nisso.
Bom, isso tudo faz parte de um treinamento de ter paciência, empatia e comunicação clara com o cliente, né? Exatamente saber ouvir e comunicar-se, alinhar a expectativa, e depois entregar dentro do que você prometeu.
Próximo bloco, qualidade. Coisas que a gente, né, preza realmente desde o dia menos 365, dá bem dizer. Que não só a qualidade do produto, é claro que essa é algo básico que a gente tem sempre tentado prevalecer, mas outros tipos de qualidades, né? Que seja uma entrega no prazo, é importante para o cliente.
Nossa Senhora! E entregar no prazo é muito além de colocar no correio e o correio cumprir, né? É garantir que o produto tinha no estoque, que o produto foi embalado rápido, com agilidade, embalado certo, porque rápido não quer dizer que vai dar certo, então tem que seguir o processo. Isso considerando todo o nosso fluxo de vendas que existe todos os dias, né? Então você tem que atender a todos eles de forma igual, no mesmo prazo que você prometeu. Né, cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente.
Isso aí, trazendo um pouco, né, para o nosso produto, que a gente também falou. Cara, a gente não quer trabalhar com um produto ruim que vai chegar lá na pessoa e a pessoa não vai gostar. A gente quer o quê? Como a gente fala, a gente é moda com identidade mineira. Então nada adianta a gente pegar um tema como Minas Gerais, o orgulho de ser mineiro, que, né, para a gente é tão importante, e colocar numa peça que não vai ter qualidade, não vai entregar o que o cliente espera. Então, por exemplo, essa peça aqui, a gente tem um fornecedor grande dela, que realmente a gente paga mais caro, que a gente tem um custo mais elevado. Por quê? Porque a gente gosta de garantir a qualidade para chegar, né, no nosso cliente e satisfazer ele, né? Porque senão não faz muito sentido você ter uma marca de moda, né?
É, não é moda, né? É, então aí você citou duas áreas, que é basicamente a área de desenvolvimento, tem que desenvolver bem, e a área que, de compras e produção, que garante que o fornecedor também está focado com esse mesmo objetivo. A gente cobra a qualidade do fornecedor, cobra entrega do fornecedor, né, de chegar com e cumprir, e cobra que ele esteja dentro desse padrão que a gente está estabelecendo, né? Então, depois de três lavagens, a peça não pode perder toda a sua característica. Então, quando começar acontecendo, a gente tem que ir voltando para trás e resolver com o fornecedor. E já que a gente falou sobre áreas focadas, a gente citou também então a área de desenvolvimento, que é de moda, nada mais foco no cliente que ouvir o cliente no nosso cerne da empresa, nosso cerne da criação, que é em estampas.
Sim, a gente tem que ter um canal, né, um processo realmente para ouvir e coletar essas ideias, né? Não adianta a gente ouvir e não anotar, a gente vai perder. Então hoje, trazendo o um exemplo de ação realmente, o nosso saque ele tem uma planilha e anota todas as ideias que o cliente dão de estampa e de produtos, e todo mês ela reporta para a gente avaliar o que é possível, o que não é, e né, o que muitas vezes a gente tem que deixar guardadinho ali. Mas a cada coleção, a gente passa por elas, rever realmente o que faz sentido e o que não faz. Porque, cara, você lembra? Uma ação de loja, eu não lembro se você lembra, um quadrinho que a gente tinha com os post-its. Aquilo lá é uma ação básica e que trazia um trem diferente para o cliente. Ele olhava, ficava meio ressabiado, depois ele ia lá, lia e enchia o quadrinho de post-it. A gente tinha uma caneta e os post-its para os clientes colocarem estampas que eles queriam ver nas nossas camisetas.
Mas a evolução nossa é que esses post-its não necessariamente a gente tinha organização para transformar ele em produto, né?
Sim.
A gente começou a melhorar esse processo. Mas além disso também, a gente tem um grupo, né, de melhores amigos no Instagram, que é o Lá de Cá. E lá a gente manda as estampas para que as pessoas possam opinar realmente e co-criarem com a gente. Inclusive, nossa coleção de verão 24 já participou disso já. As pessoas já deram ali suas
Suas
notas, suas
preferidas.
preferidas. Isso, inclusive, faz com que a gente foque mais no estampa ou não, né? Justamente para poder ter mais daquela estampa que a pessoa, que parece que as pessoas vão gostar mais, que é o início do nosso papo aqui e que é sobre realmente escutar o cliente.
No estoque de hoje, falamos de ações que realmente representam o foco no cliente. Dividimos em setores ali, mas aqui tem várias dicas de ouro que você vai gostar e vai implementar no seu negócio.